Está no ar o programa Making Of, os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda.
Apresentação, Regina Antonelli.
Começa mais um Making Off aqui na rádio e no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação e no podcast no Spotify. Eu sou Regina Antonelli e sempre recebo no programa um especialista para falar dos bastidores de uma ação de comunicação para atingir os públicos de interesse de uma marca ou um negócio. E o bate-papo de hoje é sobre a inteligência artificial nos processos criativos. Para falar sobre o tema, o Making Off recebe Bruno Roeira, sócio fundador da Portland, agência brasileira de impacto social que recruta e capacita profissionais da área de comunicação. Bruno, ele é formado em publicidade e marketing pelo Mackenzie e é especialista em mídias sociais pela FAAP. É também palestrante e professor convidado em cursos de comunicação. Há 13 anos no mercado, em sua trajetória profissional, passou por agências como DM9, DDB, Artplan, Remix, Banco de Eventos e Budget, atendendo clientes como Google, Skol, Multishow, Bradesco e Rock in Rio. Bruno, muito obrigada por você estar aqui para falar sobre esse tema e também para falar sobre a Portland, que tem uma proposta muito legal, viu, gente? Mas a gente vai conversar e vocês vão descobrir que negócio bacana, não é? Não é mesmo, Bruno?
Obrigado você pelo convite, estou super empolgado aí para a gente conversar sobre tudo isso.
Mas vamos lá, você é natural de onde, Bruno?
Eu sou de São Paulo, sou da Zona Norte e acho que esse era um grande problema na época de começar a trabalhar em agência e todas as agências ficavam na Zona Sul, né? Mas hoje eu moro no centro.
Então tá bom.
Fico mais perto de tudo que está acontecendo.
É muito bom. E como é que você decidiu, né, fundar a Portland? Inclusive, eu falei para o pessoal aqui na abertura, por todos os lugares que você passou. Então, quer dizer, você, na realidade, já estava já havia conhecido o mercado, trabalhado em várias empresas. Então, quando é que você decidiu fundar a Portland? E qual foi o motivo do nome, da escolha do nome, né? O que você começou a oferecer na empresa? Conta um pouco para a gente.
Então, dando uma resumida na minha trajetória profissional, na verdade, eu comecei fazendo faculdade de odontologia, depois saí da faculdade, fui fazer comércio exterior. Aí, depois, meus pais quase me tirarem a vida de ficar trocando esse monte de faculdade. Decidi prestar um concurso público, fui trabalhar na Caixa Econômica Federal. Sim. E durante esse período, eu sempre fui meio mauricinho, assim, comecei a ter contato com os outros universos, né? Então, com a realidade mesmo, né? Então, isso, no final das contas, acabou ampliando o meu repertório e a minha noção de empatia e também, acho que, de minimamente consciência social, sabe? Então, a partir disso, eu comecei a ter muito interesse pela área de comunicação e decidi que eu ia estudar publicidade, né? E aí, na hora que eu estava estudando publicidade, eu trabalhava ainda no banco, então eu pedi demissão do banco, sem falar para os meus pais, e comecei a procurar trabalho em agência. Sim. E aí comecei trabalhando no banco de eventos, né? Então, na época, ainda eles são, né, uma das maiores agências nesse universo de eventos. Depois fui trabalhar logo para uma área digital, porque eu tinha um blog, e aí fui criando as áreas de redes sociais nas agências pelas quais eu fui passando, até ir trabalhar com assessoria de imprensa para o mercado de luxo. Depois voltei para trabalhar com conteúdo, até voltar a trabalhar com eventos. Então, eu passei por várias áreas diferentes. Sim. E acho que isso, no final das contas, acaba fazendo com que você tenha uma visão geral sobre o que acontece no mercado, mas ao mesmo tempo você também seja minimamente especialista por você ter executado ali algumas funções que na época elas estavam sendo criadas e elas estavam se transformando, né? Então agora a gente vê toda essa questão da inteligência artificial surgindo e na época que eu comecei a trabalhar essa parte de conteúdo para redes sociais também estava surgindo, né? Então, que assim, ninguém sabe fazer, ninguém tem experiência ainda numa coisa que acabou de ser construída, de ser inventada, né?
É verdade.
E resumindo aí, respondendo a sua pergunta, depois de ter passado por essas agências muito diferentes entre si, eu decidi que eu queria eu via que as coisas que eu estava fazendo, elas não tinham um propósito maior, né? Então, putz, fazer um monte de festa para um monte de gente, criar conteúdo para redes sociais, mas o que, que isso, no final das contas, estava impactando positivamente no nosso mercado, né? A gente sempre teve, sei lá, as pessoas sempre julgaram muito os publicitários por ficar empurrando coisas para serem compradas, né, para serem vendidas. E aí eu estava já num momento, isso em 2016, em que eu acho que a gente poderia atrelar algumas mensagens que de transformação mesmo em relação à nossa sociedade em cima das coisas que estão sendo vendidas, né? Começar a criar propósitos que fizessem sentido tanto pelo posicionamento da marca quanto também pelo que as pessoas estavam precisando para a gente evoluir a nossa sociedade. E foi aí que eu decidi fazer um curso de mentoria criativa com uma amiga minha, que na verdade ela é uma artista formada em moda. E nesse processo todo, nessa mentoria criativa, eu tive que levantar quais eram os pilares da minha vida. E a partir desses pilares que eu identifiquei, eu tinha que criar um projeto e fazer o projeto acontecer em um mês. E aí foi aí que surgiu a Portland, porque eu tinha pedido demissão, estava fazendo um monte de projeto freela, não queria deixar os projetos freelas, não sei dizer não, então as pessoas chegavam com projetos e eu não tinha mais braço para fazer tudo. Então a minha primeira ideia era conectar jovens de realidades diferentes das minhas para que eles pudessem ampliar meu repertório e junto comigo eles fossem me ajudar a construir esses projetos freelas, ao mesmo tempo que eu compartilhava um pouco com eles sobre o meu conhecimento.
Legal.
Então, a Portland surgiu, era um projeto, né? Hoje é uma empresa, e ela chama Portland porque eu morei em Portland durante um tempo.
É.
Eu morei em Vancouver, e aí depois eu ia para Portland sempre, e eu achava que era uma cidade que era muito diferente das convencionais dos Estados Unidos. Todo mundo ali parece que é meio doido, sabe? Então, era isso que eu queria, que a gente juntasse muita gente que era meio maluca também, e para que a gente pudesse construir coisas nesse sentido.
E como é que está estruturada hoje a empresa?
Então, hoje a gente tem uma... basicamente, a gente constrói a nossa equipe de temporadas em temporadas, né? Então, a gente acredita que a diversidade para a gente é uma ferramenta de inovação. Então, a gente tem essa questão de usar a pluralidade brasileira na nossa equipe, e para que a gente tenha esse recorte que minimamente representa o nosso país, a gente divide a agência por temporadas. Cada temporada a gente abre um processo seletivo, onde jovens podem se inscrever através de uma ideia com propósito, e normalmente a gente tem umas 1.000 pessoas inscritas, a gente seleciona as 25 pessoas e projetos mais interessantes para passar por uma banca formada por um monte de gente importante do mercado de comunicação, de marketing, RH, que ajudam a gente a mapear o perfil desses jovens para que a gente possa conectar os nossos projetos.
Sim.
Então, a nossa ideia é que, a partir dos projetos que chegam aqui na agência, a gente possa construir times flexíveis, onde, apesar deles não terem uma experiência profissional, as vivências dessas pessoas elas podem ser consideradas um processo criativo. Então, se a gente está falando sobre um projeto de moda, por exemplo, a gente vai olhar, dentre as 25 pessoas da temporada, quem é que gosta de moda. Então, eu vou pegar uma pessoa da FAAP, que é uma moda, um cara da periferia, que é uma moda, a outra pessoa lá de outro estado, que ama moda, porque a ideia aqui é que até as pessoas privilegiadas, elas façam parte desse recorte da diversidade, porque senão a gente está criando uma outra bolha que a gente vai ter que estourar, e eu vou estar sendo meio hipócrita se eu não fizesse alguma coisa nesse sentido. Então, a gente tem uma equipe fixa aqui na Portland de 10 pessoas, e ao mesmo tempo a gente tem as outras equipes que elas são rotatórias de acordo com os projetos.
Sim.
Então, sei lá, se agora a gente está com 7 projetos acontecendo, a gente basicamente estava tendo 7 equipes onde a gente tem essas pessoas mais fixas que estão em vários projetos e as pessoas que estão em projetos únicos para que elas possam criar o seu portfólio, e aí também vem o nome da Portland, e receber por isso, né? Portland também é o reino do portfólio para essas pessoas.
Sim.
E a gente possa indicar essas pessoas para outras vagas no mercado. Então, aqui é um porto, né? As pessoas chegam, tem gente que fica, tem gente que vai embora, tem gente que volta, mas assim, é um lugar de transição, né, onde muitas pessoas se encontram, muitas conexões são feitas e onde as ideias também surgem para elas irem bem longe, né? Então, o nosso impacto social, ele não está em fazer projetos para a ONG, né? Óbvio, né? Se aparecer um projeto desse, a gente faz. Mas a gente não é uma ONG, a gente é uma agência que tem esse impacto social no meio do processo, porque a gente está desenvolvendo pessoas de vários lugares do país, de várias realidades, a partir do processo criativo. E no ano passado, a gente abriu esse processo também para a galera 50+, para que a gente pudesse ter uma diversidade também geracional na construção dos nossos projetos.
Conta então para a gente como é que foi ou como é que é essa temporada 50+.
Então, a gente, todas as temporadas que a gente faz, a gente acaba trazendo alguma coisa de diferente, né?
Ah.
Então, a primeira temporada, o que eu imaginei? O processo seletivo sempre é uma coisa que acontece dentro de uma sala fechada, uhum. né? Onde ninguém está vendo, parece que as pessoas estão fazendo uma coisa de errado, né? Uhum. Que ninguém pode saber. Então, a ideia foi a gente pegar e fazer esse processo seletivo com um monte de gente, numa sala. Então, as pessoas entravam e elas tomavam um susto, porque tinham 10 pessoas batendo palmas para elas e a gente falava, olha, pode apresentar o seu projeto. Né? É. Então, na primeira temporada, as pessoas da banca eram pessoas que tinham participado da minha construção como profissional, então sabia como eu funcionava e iam me ajudar a selecionar as pessoas que tinham uma conexão para trabalhar comigo. Né? Já as temporadas foram passando, até que na terceira a gente percebeu que as pessoas estavam com, não sei, preconceito, enfim, com algumas questões sobre as pessoas, sobre os candidatos que tinham estudado nas faculdades que eram mais caras. Então, para a gente não ter esse diferencial, a gente colocou todo mundo vendado, então ninguém podia mais ver quem que estava se apresentando. E para os candidatos isso também foi uma questão, porque eles tinham preparado todo o material visual, né? Então, no meio do caminho, a gente tocava um sino, assim, aí todo mundo tirava a venda. Uhum. E aí, uma coisa misturada com The Voice né, no processo seletivo.
Uhum.
E aí, cada uma das temporadas, a gente ia trazendo uma coisa de diferente, até que, no meio da pandemia, a gente abriu o processo para o Brasil inteiro, porque estava todo mundo já trabalhando online.
Uhum.
E, na última temporada, a gente abriu o processo também para as pessoas 50+,
uhum.
para elas se reconectarem ao mercado, né? A gente sabe que existe aí um gap, enfim,
uhum.
e acho que não é nem só sobre a gente fazer alguma coisa aqui no presente, mas uhum. acho que é para o futuro das pessoas e do mercado de comunicação. A gente sabe que quando a pessoa chega nos 50 anos, ou ela é dona de uma agência, uhum. ou ela já saiu e está fazendo uma outra coisa, ou ela desistiu porque ela entendeu que ela, talvez, ou as outras pessoas decidiram por ela que ela não cabia mais ali, uhum. né? Mas as pessoas esquecem que está todo mundo vivendo mais e que os 50 anos não são como eram antigamente.
É verdade.
Né? Não é só sobre ser jovem, não é sobre isso. É sobre a gente estar num momento de reestruturação sobre como cada uma das idades elas estão funcionando. Né?
Como ser produtivo. E me diz uma coisa, vocês gravam isso aonde? Né? Como é que é feita a produção disso? Você tem roteiro?
A gente faz no nosso processo seletivo, normalmente a gente pega as pessoas das temporadas anteriores para que elas façam a construção desse roteiro e a gente faça a gravação desses vídeos usando as próprias pessoas que já participaram do processo. Então, assim, na primeira temporada, eu peguei alguns amigos meus para servir como modelo, ator, enfim, considerando ali uma diversidade. E depois, como as pessoas elas se viam representadas no vídeo, essa diversidade começou a chegar para a gente de uma forma super orgânica, natural. Então, depois, as pessoas que iam entrando, elas já tinham ali os recortes brasileiros dentro da nossa agência, né?
Sim.
Então, a gente começou a desenvolver sempre esses conteúdos a partir da visão e da vivência dessas pessoas na Portland, né? E elas também colocando a cara delas ali para falar, gente, vem aí fazer parte desse movimento. Então, a gente, todas as pessoas que participam da temporada, elas recebem depois uma caixa da Portland, que tem um monte de coisa, jaqueta, boné, quase que cada uma das temporadas tem uma linha de roupa, assim, sabe? Um editorial. E aí, quando eles estão fazendo esse unboxing, né? Eles aproveitam para filmar e falar, gente, ó, para quem me perguntou, abriu a próxima temporada da Portland, se inscreve aí. Então, os nossos influenciadores são as pessoas que participaram de todo esse processo.
Legal.
E que não tem pessoas melhores para fazer alguma coisa nesse sentido.
Com certeza.
E aí, depois a gente, a partir da quarta temporada, que foi a da pandemia, ou a quinta, agora esqueci, a gente começou a fazer a gravação antes a gente só fazia um videocase no final, mas depois a gente começou a fazer a gravação ao vivo disso.
Uhum.
Então, durante 2 dias, assim, a gente tinha 20 horas de conteúdo, sei lá, né, com a gente apresentando. Aí, na última temporada, a gente conectou outras pessoas do mercado para também trazer algumas informações e alguns debates que fossem importantes, né?
Uhum.
Sair um pouco do óbvio. E as pessoas adoram participar, tanto o pessoal da banca,
uhum,
quanto os candidatos. Assim, é um dia que é super especial. É tipo o aniversário da Portland.
Que legal, muito bom. E me diz uma coisa, e inteligência artificial? Como é que a Portland tem usado a inteligência artificial nas suas campanhas, mesmo nos processos seletivos? Como é que tem sido usado isso?
A gente tem usado como se fosse uma parte desse recorte da diversidade.
Uhum.
Muitas vezes para a gente trazer um ponto de partida ou para a gente entender como que as coisas conseguem se conectar, a gente usa atualmente a inteligência artificial como se fosse um assistente de todo mundo,
uhum,
né? Então a gente sabe que a gente tem que ir ali alimentando com várias informações para que cada vez ela traga informações mais precisas para a gente, mas a gente consegue conectar ela não só de uma parte estratégica, como também de uma parte visual. Então, vou dar um exemplo de alguns projetos que a gente tem feito.
Uhum.
Vem muito projeto. A gente tem 3 frentes de trabalho aqui na Portland, né?
Uhum.
Uma é design, a outra é conteúdo e a outra é experiência. Uhum. Quando a gente fala sobre, principalmente, nos três, no final das contas, a gente precisa sempre entender quem são os nossos públicos, né? Quem são os targets que a gente,
sim,
precisa atingir. Uhum. E muitas vezes, por a gente ter pessoas muito diferentes entre si na Portland, a gente junto consegue pensar em vários hábitos para a construção de personas que vão muito pelo como elas agem, como elas atuam, do que necessariamente uma pessoa branca de 10 a 15 anos de não sei de onde, né? Não é sobre isso, é sobre hábito, não é sobre o que alguém está vendo sobre você, né? E aí, muitas vezes, a gente precisa representar essas pessoas. E como que a gente faz isso sendo minimamente imparcial? Porque se eu pegar alguns influenciadores para falar quem são, pode ser que o cliente não goste daqueles influenciadores. Ele fala, e aí a gente já acabou o projeto inteiro. Então, assim, é muito mais fácil a gente criar as imagens a partir da inteligência artificial, com as informações que a gente desenvolveu para estruturar aquela persona, do que simplesmente a gente escolher alguém que vá representar e que a gente possa dar um tiro no pé. Então, esse é um ponto. Outro ponto, a gente faz muito projeto para live marketing. Principalmente, a gente está bastante inserido nos festivais de música, criando projetos para as marcas no Lollapalooza, Rock in Rio, enfim, né? Por eu também ter já trabalhado com isso, fica mais fácil. E aí, a gente, obviamente, quando faz esse tipo de projeto, conecta uma empresa de cenografia, né?
Sim.
Quando os projetos são menores, a gente faz o projeto, a produção aqui na Portland mesmo. Quando eles são os projetos muito complexos, normalmente eles vêm de outras produtoras parceiras. Uma delas é a Le Câmara, que eu acho que ela é a principal aqui que traz projeto para a gente.
Uhum.
Em que a gente tem que levar para a galera da cenografia algumas sugestões de caminhos cenográficos, né? Mas eu não sou um arquiteto, mas o que eu posso fazer é, através do direcionamento dos prompts ali no Midjourney ou qualquer outra ferramenta dessas, eu consigo trazer alguns caminhos que para a cenografia fica mais fácil
dela começar a desenhar alguma coisa, né? Sim. Mas, por outro lado, às vezes a gente faz totalmente o contrário. Às vezes a ideia vem da cenografia e a gente, através da inteligência artificial, também pode dar uma peneirada nessas informações para a gente construir todo o projeto a partir de algum insight do design, do que vai ser construído nesse evento ou nessa ativação de marca no festival. Né?
Perfeito. E ele estava falando das temporadas da agência, né? Justamente para ter os candidatos, os projetos, para ver o que pode casar. Qual que é o tamanho das temporadas? Tem um tamanho fixo ou não? Explica um pouco para a gente sobre isso.
A gente tenta aqui não padronizar muito as coisas, né? Então, as temporadas elas acontecem conforme a gente vai sentindo que precisa, né?
Ah.
Quando a gente abre os processos, a gente seleciona essas 25 pessoas que depois a gente vai conectando aos nossos projetos, né? E conforme elas vão participando no projeto, o projeto acaba, elas recebem a participação delas financeira.
Uhum.
Algumas a gente acaba contratando e essas outras pessoas elas ficam num banco de talentos que a gente conecta a vagas no mercado. Então, a gente é uma agência onde a gente desenvolve projetos, ao mesmo tempo a gente também desenvolve pessoas para o mercado de comunicação.
Sim.
Então, acho que foi na segunda ou na terceira temporada que a gente tinha um número X de candidatos, acho que era de Portlanders, né, que a gente chama, eu não lembro se era 10, alguma coisa assim, 12. E aí todas as pessoas elas foram contratadas muito rápido. Então, a gente teve que acelerar e fazer um próximo processo seletivo, senão não tinha equipe para trabalhar junto com a gente.
É.
E ali era um momento também que a gente estava desenvolvendo um modelo de negócios, enfim, né? Aí com isso a gente começou a aumentar o número de pessoas que são denominadas Portlanders para que a gente não tenha esse gap, né? Para que dê tempo da gente se organizar. E aí basicamente é isso. Então assim, agora vai dar certinho, né? A gente está no sétimo ano, agora em junho, e provavelmente a gente vai fazer a nossa sétima temporada e a gente ainda está pensando exatamente quais são as coisas diferentes que a gente vai fazer esse ano, né? Mas a gente entendeu que para a gente fazer algo diferente não precisa ser maior, né? Pode ser uma coisa que não seja tão convencional.
Mas voltando ao papo que a gente estava falando sobre inteligência artificial, como é que você vê o papel da inteligência artificial na evolução da criatividade e inovação da comunicação? Você acha que... Porque assim, né? Ouve-se sobretudo sobre inteligência artificial. Que ela vai acabar com o emprego, que ela vai, né, vai sobrepor as pessoas, né, a mão de obra, né, a criatividade. Como é que você vê isso, esse papel da inteligência artificial?
Olha, eu acho que atualmente a inteligência artificial ela fez todo mundo entender, que todo mundo que trabalha em agência entender como o papel do atendimento é importante para tudo. Porque assim, o atendimento... Hoje em dia, ele tem um papel de brifar todas as pessoas que estão dentro da agência.
Sim.
E é a mesma coisa que a gente faz quando a gente coloca alguma coisa na inteligência artificial. Se a gente não brifa direito a inteligência artificial, ela vai trazer alguma coisa que a gente não estava esperando, né?
Sim.
Então, talvez isso, de uma certa maneira, possa valorizar o papel tão importante dos atendimentos, dessa conexão de entendimento, de interpretação de texto... enfim, né? A gente sabe que é uma coisa mais complexa, ao mesmo tempo que acho que as pessoas estão entendendo que a inteligência artificial lá não vai funcionar sozinha. A gente precisa que tenha alguém fazendo esse direcionamento, seja um atendimento, um planejamento, uma pessoa criativa, né? Então, essa coisa, acho que a gente talvez tenha passado por esse mesmo pensamento na época que os computadores começaram a surgir.
Sim.
Né? Então, assim, os artistas, os diretores, as diretoras de arte vão sumir porque o computador vai fazer tudo para elas. Mas, hoje em dia, o computador é uma ferramenta, né, que você usa e pode fazer com que outras pessoas que tivessem um senso criativo, mas que talvez não fossem tão artistas assim a ponto de desenhar, tivesse ali o computador que ajudasse em algumas coisas para ela evoluir como profissional, né? Então, eu acho que é a gente entender que todas essas tecnologias que elas vão surgindo, elas foram construídas por homens e mulheres, né? Mas que elas também, para funcionar, elas precisam de alguém por trás, né? A gente vê que, na verdade, o grande problema que existe nesses filmes todos de que envolvem inteligência artificial é quando isso acaba saindo do controle, né? Sim. Mas acho que quando isso acontecer, a gente nem vai estar mais aqui.
Ah, mas olha, eu concordo plenamente com o que você falou. É verdade, se você não tiver alguém que saiba mexer, que saiba orientar a inteligência artificial para aquilo que você quer, realmente você não consegue, né, um resultado, né, um resultado que seria interessante para o teu trabalho, né? Você usar ela como uma ferramenta mesmo para te ajudar no trabalho. Não é isso?
Exatamente. Acho que a gente tem as ferramentas humanas, que a gente fala da diversidade, a gente tem as ferramentas tecnológicas.
Sim.
Né? Eu acho que é a gente conseguir entender para que cada uma delas serve e como que cada uma delas funciona para a gente conseguir evoluir os nossos trabalhos, a nossa sociedade, né? As pessoas podem achar que vai existir gente mais preguiçosa, mas eu acho que isso vai fazer com que as coisas elas fiquem mais ágeis, né? A partir do momento que a gente está resolvendo um problema ou agilizando ali algum processo, a gente tem mais tempo para se desenvolver em outras coisas.
Sim,
que ainda
é
não
verdade.
Eram prioridade. Então, isso acelera a nossa evolução dentro do nosso mercado, né?
Com
E quem não se adaptar a isso vai acabar ficando para trás, né?
É verdade, só que é o seguinte, né? Você acha que... Eu vejo pessoas falando que são especialistas em inteligência artificial. Será que a gente chegou a esse ponto já? Será que não é muito... Você está falando que você é especialista, mas que ainda tem muito a evoluir em inteligência artificial?
Eu acho que, na verdade, não existe nenhum especialista nesse
Eu
instante.
também acho que...
O que existe são pessoas que têm boas práticas, que têm conseguido entender possibilidades que talvez não sejam tão óbvias assim para todo mundo, e estão compartilhando desse conhecimento que
Sim.
foi adquirido através da prática. Porque a gente não tem ainda nada, sei lá, para mim, quando você é especialista, você tem toda a questão teórica na sua cabeça. Né?
Sim.
E a prática também. E eu acho que a gente está num momento em que a prática está indo antes da teoria, enfim, porque as possibilidades elas estão sendo criadas a partir da utilização mesmo, né? Então, eu acho que talvez a gente nunca vá ter especialistas nessa área,
Ah,
porque
não
todo mundo vai
sei.
aprendendo junto.
Bom, isso é verdade, mas é o teu negócio. Pensava-se lá atrás com mídias sociais, né? Lá atrás, no começo, né? Um negócio que não que ainda não continue evoluindo, né? Você vê que sempre está evoluindo, sempre tem alguma coisa nova. Mas eu acho que hoje em dia, você é especialista em mídias sociais. Então, eu acho que
Faz
hoje é
sentido.
possível, né? Hoje é
Você
possível.
sabe que quando eu trabalhava numa assessoria de imprensa, a gente cuidava de uma construtora até bem famosa aqui em São Paulo, e eu falava assim: vocês têm que estar no Instagram. Isso, sei lá, em 2008, 2008, 2009, era uma época que tava. E aí o dono, né, porque a gente conversava direto com os donos na assessoria de imprensa, né, ele disse: não, imagina, vou montar um perfil da minha empresa para todo mundo ficar reclamando. Eu falei: mas cara, é melhor eles reclamarem para você e você conseguir resolver do que as
Exatamente.
pessoas reclamarem para outras,
É
entendeu?
verdade.
Então, assim, e ele não quis abrir, e hoje, obviamente, eles têm, meu, uma conta para cada uma dos empreendimentos deles, né? Porque ele ia ficar para trás em relação às outras pessoas.
É
Então,
verdade.
acho que é meio isso.
Então, tá bom. Bruno, me diz uma coisa. Quem quiser conhecer mais sobre a Portman, quiser falar com vocês, quais são as formas de contato?
Vocês podem procurar a gente no Instagram, arroba agência Portland, e no LinkedIn também, agência Portland. E, ou se não, me caçar lá no LinkedIn também, pode mandar mensagem, eu sempre estou com o LinkedIn aberto, quando tem um tempinho ali, eu respondo as pessoas que querem trocar umas ideias.
Perfeitamente. Olha, Bruno, muito obrigada, foi muito legal o papo, viu? Eu tenho certeza.
Obrigado, que você.
O pessoal vai gostar, tá? E eu desejo muito sucesso para vocês, viu?
Obrigado, para você também.
Então, eu preciso passar os últimos recadinhos aqui para o pessoal. Gente, o Making Off vai ao ar toda quarta-feira, às 10 horas da manhã. Para acessar na rádio, www.radiomegabrasilonline.com.br. Nós também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. Entra lá, toca o sininho, porque toda vez que tiver entrevista nova, você vai ficar sabendo e você não vai querer perder, não é mesmo? E a gente também está no podcast no Spotify. Gente, um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, Bruno!
Termina aqui o programa Making Off, revelando os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda.
Acompanhe Making Off com Regina Antonelli diariamente às 10 da manhã e aos sábados e domingos às 3 da tarde.
Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante você encontra na sua rádio e TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.